sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 18 de outubro. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Sidrak Franklin. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Forças iraquianas e curdas avançam em direção a Mosul. Na Bélgica, 4 pessoas acusadas de ajudarem o terrorismo. Na primeira meia hora, que é de hora e meia de emissão, estamos dedicados à Angola. Um dos 17 ativistas é despedido do seu emprego no funcionalismo público.
No advogado, já produzimos um documento para ver se vamos remeter primeiro junto das finanças. Caso não haver resposta, então, vamos subir ao Supremo.
Operação Lava Jato no Brasil levanta suspeitas de corrupção com Angola.
Não há transparência, por isso nós temos estado constantemente a questionar esse tipo de relações de Angola com o resto do mundo, sobretudo com a China e com o Brasil.
Fique connosco para ouvir os pormenores, vamos também falar muito do crime em Angola, isto, portanto, mais adiante. Para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Forças iraquianas e curdas afirmaram que reconquistaram dezenas de localidades nos arredores de Mosul na sua ofensiva para libertar a cidade dos militantes do grupo Estado Islâmico. A ofensiva, apoiada por bombardeamentos aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos, envolvendo também forças tribais sunitas e milícias xiitas, entrou hoje no seu segundo dia. Para já, os confrontos verificam-se na periferia de Mosul e o avanço em três frentes diferentes prossegue a ritmos diferentes. Entretanto, aqui em Washington, o presidente americano Barack Obama afirmou que se tratará de uma luta difícil, mas manifestou-se convicto e que o Estado Islâmico será derrotado naquela cidade.
Um empresário americano de origem iraniana e o seu pai de 80 anos de idade foram condenados cada um a 10 anos de prisão no Irão, acusados de espionagem. A agência noticiosa iraniana disse que Siemak Namazi e o seu pai, ambos detentores de dupla nacionalidade, foram condenados por cooperarem com o governo hostil dos Estados Unidos. Visto que o Irão não reconhece a dupla cidadania, os dois indivíduos não terão acesso à assistência consular.
A Bélgica acusou 4 pessoas de participação e apoio a uma organização terrorista através do financiamento e recrutamento de indivíduos para lutarem na Síria com o grupo Estado Islâmico. A Procuradoria indicou que a acusação seguiu-se a uma busca a 15 residências nas cidades de Antuérpia, Ghent e Deise, durante a qual foram detidas 15 pessoas para interrogatório. A declaração judicial refere não terem sido encontradas armas ou explosivos e que as buscas não tiveram ligação imediata com os ataques reivindicados pelo grupo Estado Islâmico ao aeroporto de Bruxelas e a uma estação do Metropolitano que custaram a vida a 32 pessoas.
Um bombista suicida atacou uma esquadra da polícia na localidade somala de Afgoi, matando pelo menos 4 agentes, logo seguido de um ataque de um grupo de militantes. O grupo militante Al-Shabaab, que tem realizado uma série de ataques bombistas na Somália, reivindicou a autoria do ataque esta terça-feira. O grupo luta para derrubar o governo de Mogadishu, apoiado pelo Ocidente. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um dos 17 ativistas recentemente condenados à prisão e depois amnistiados foi expulso do seu emprego na função pública. Trata-se de Benedito Jeremias, que trabalhava para a Direção Provincial de Geologia e Minas, COC Mucuta.
Benedito Jeremias acusa o general Manuel Helder Vieira Dias Coplipa, ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, e o também general António José Maria, também conhecido como Zé Maria, chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar, de terem ordenado a retirada do seu nome da Direção Provincial da Geologia em Minas, na província do Moxico, onde é funcionário desde 2007. Jeremias afirma que a informação foi-lhe transmitida pelo coordenador da equipa de cadastro e chefe de Departamento de Contabilidade e Finanças, Pedro Assis dos Santos.
Segundo o tal Pedro Assis, as ordens têm que partir de Luanda. Então, devemos entender que as ordens dependem de Eduardo e Santo, Copelipa, Zé Maria e companhias, né? Esses é que são responsáveis.
No momento em que os senhores apontaram Zé Maria, Copelipa, como...
Ele tinha dito mesmo isso. Não vou te recadastar pela ordem das pessoas que te colocaram na prisão. Isso é que ele terá dito para mim.
O ativista afirma que vai recorrer à Procuradoria-Geral da República e pedir a responsabilização dos generais Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e António José Maria pelos danos causados.
No advogado, já produzimos um documento para ver se vamos remeter primeiro junto das finanças, não é, como o Ministério das Finanças, como é o órgão responsável, para ver se consegue acautelar essa situação. Caso não haver resposta, então, vamos subir ao Supremo. O Supremo, esse processo será contra, são vários implicados, o senhor Pedro Assis, não é, terá de informar quem é que lhe deu as ordens superiores. Tal como ele disse, são os tais responsáveis do país. Então vamos intentar também uma ação judicial contra o Zé Maria, Copelipa e, quiçá, o próprio Presidente da República, porque à luz do artigo 73 da Constituição.
A Voz da América contactou o Diretor Provincial da Geologia em Minas, no Moxico, Vítor Pedro, que se escusou a prestar declarações. Também não foi possível falar com os generais Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e António José Maria, também como Pedro Assis dos Santos, coordenador da equipa de cadastro e chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças de Geologia em Minas, no Moxico, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O governo angolano disse estar à procura de soluções alternativas de financiamento para fazer face à suspensão de crédito do Brasil para obras em Angola. Estes créditos foram suspensos devido a investigações de corrupção a decorrerem no Brasil, investigações essa com o nome de código de Operação Lava Jato. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o principal partido da oposição, a UNITA, afirma que o envolvimento do executivo na Operação Lava Jato revela uma vez mais que a corrupção no país tem tentáculos no estrangeiro. Venâncio.
O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, diz não haver dúvidas quanto a isso.
E é irónico que o Presidente da República, numa entrevista tempos atrás, dizia que o Presidente Lula era o seu modelo em termos de liderança política. Portanto, está claro, aqui há muitas cumplicidades, não há transparência. Por isso, nós temos estado constantemente a questionar esse tipo de relações económico-financeiras de Angola com o resto do mundo, sobretudo com a China e com o Brasil. E, felizmente, esta crise que eclodiu no Brasil traz ao de cima os tentáculos que existem já há bastante tempo entre a Odebrecht e o governo angolano e a família dos Santos em particular.
Alcides Sacala considera que a suspensão dos financiamentos para projetos de empresas investigadas na referida operação determinada pelo Banco Nacional do Brasil mancha a imagem de Angola no exterior.
Angola é tida hoje do plano internacional como um Estado corrupto, tem um governo que institucionalizou a corrupção, os desvios de fundos públicos fazem parte da agenda do dia a dia de dirigentes angolanos.
O ministro angolano de Energia e Água, João Batista Borges, foi citado pela imprensa em Luanda como tendo reconhecido que estão a ser registados alguns constrangimentos no financiamento da linha de crédito do Brasil. O governante garantiu que o executivo tem estado a encontrar soluções alternativas para financiar o essencial na execução das obras no polo agroindustrial de Capanda, o aproveitamento hidroelétrico de Lauca, o alteamento de Cambambe e a segunda central da barragem de Cambambe, que são realizadas pela empreiteira brasileira Odebrecht, num total de 808,8 milhões de dólares ainda por desembolsar. Segundo o ministro, a execução do projeto do ciclo combinado do Soio e de outros ligados ao abastecimento de energia e água é satisfatória, mas admitiu a ocorrência de um abrandamento de alguns projetos que estavam a ser financiados com recurso ordinário do Tesouro. As cinco empreiteiras que estão a ser investigadas no mega esquema de corrupção da petrolífera estatal Petrobras, conhecido como Lava Jato, envolvem as empresas Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela, onde a tragédia do espetáculo musical que culminou com vários mortos e feridos é possível de responsabilização civil e criminal, cabendo ao Ministério Público a condição do inquérito. Quem o diz é o jurista Viriato Nelson Albino. Isto no dia em que, segundo o nosso correspondente João Marcos, a organização quebrou o silêncio sobre os acontecimentos.
Um dia após o anúncio da abertura de um inquérito feito pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Pinto Caimbambo, o jurista Viriato Nelson defende a entrada em cena da Procuradoria-Geral da República, o fiscal da legalidade. Também debaixo da crítica da opinião pública, à semelhança da organização, a polícia, diz a mesma fonte, parece mal encaixada.
Porque a Polícia Nacional pertence ao aparelho administrativo do Estado. Então, a Procuradoria-Geral da República é um órgão equidistante que devia abrir o inquérito para apurar os fatos. Como dizer, a organização, não é? Fica do espetáculo, fica na tal responsabilidade civil, na responsabilidade civil dos factos, porque uma vez que o Estado tem capacidade para determinados espectadores, eles puseram para além daquilo que devia.
E no terreno, o diretor regional da LS Republicano, Bruno de Castro, assegura indemnizações, mas lembra que os bens não apagam a mágoa de quem viu partir familiares.
Já entregamos as urnas todas e agora estamos a reunir com cada membro de família para entregar um valor e algumas despesas para o óbito. Não vou avançar agora com números porque é uma coisa que se calhar não interessa muito aqui.
A verdade é que as coisas não estarão a este ritmo. Uma vez que existem queixas de falta de seriedade da empresa de Nino Republicano, as palavras de Daniel Waia atestam o desagrado.
Nós, família, não recebemos nada.
Portanto, nada não.
Não recebemos nada.
Estamos a falar em valores monetários.
Valores monetários ou qualquer apoio que eles quiserem dar para apoiar os óbitos. Tem pessoas que até nesse momento estão com os corpos na casa mortuária, precisam trasladar ou transportar para os serviços onde vão fazer o óbito.
São cada vez mais notórias as evidências de que as mortes serão superior às 8 oficialmente conhecidas, podendo chegar a 20.
Se vê que há pessoas que não conseguiram ficar no hospital direto de Benguela, foram para o Lobito, faleceu alguém no Lobito, outro na Baía Farta. Então acredito que há mais vítimas mortais do que real.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Eu estou na apresentação, João Santa Rita. Fechamos já a atenção para a terceira meia hora. Hoje vamos discutir a política americana, já que amanhã é o último debate presidencial. E vamos também ter na segunda meia hora reportagens sobre Moçambique e Cabo Verde. Estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7, que transmite toda a nossa emissão. Na internet estamos em www.voaportugues.com e não se esqueça, envie-nos as suas notícias ou reportagens ou fotos, vídeos para 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também. 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A criminalidade violenta no país foi apontada pelo chefe de Estado como preocupante, isto no seu discurso sobre o Estado da Nação. Pois a criminalidade foi tema que pôs frente a frente num debate no programa Turbilhão da Sociedade na rede social um jornalista próximo à oposição que acusou o governo de não ter nenhum plano para combater a criminalidade e um jurista ligado ao MPLA que refutou isso e chamou também a atenção para a responsabilidade das famílias no combate ao crime. Manuel José diz-nos que o combate envolveu também o crime de corrupção. Manuel.
O jornalista Vasco da Gama acusou o partido que governa Angola de não possuir um plano para combater a criminalidade no país. O profissional de comunicação, próximo à oposição, considerou que enquanto não existir um programa bem elaborado, a criminalidade em Angola tende a crescer.
É preciso dividir as tarefas. O programa tem de olhar para esses aspectos. Objetivos, combater o crime. Período X, integrantes, escolas, igrejas, polícia. Tem de haver conjugação de esforços para se combater. O crime. Se continuarmos a pensar que é só dar uma boa arma, um bom carro à polícia para combater o crime, vamos perder dinheiro, vamos perder tempo e o crime continua a aumentar.
Vasco da Gama exemplificou o que chama de falta de vontade para combater crimes, sobretudo o de colarinho branco.
O seu discurso está a contrariar aquilo que foi dito. É quando no Congresso, onde o chefe de Estado, que é o número um do governo, reconheceu existir em ministro Gatuno. Só que não disse. Se não disse, o senhor não pode vir aqui dizer que há vontade. Só que o chefe do Estado não disse quantos ministros Gatuno já prendeu. Se ele não disse, é porque não pune. E como é que o senhor está a dizer que tem vontade para punir, se nunca os puniu? Há vontade do Estado em resolver o crime de colarinho branco. Sabe o que é que aconteceu com as pessoas que retiraram o dinheiro do BNA? Nada.
O jurista Domingos Betico, próximo ao MPLA, refuta as acusações do oponente de debate e garante que o Executivo tem o controlo da criminalidade.
O Estado não perdeu a bússola, pelo contrário. O Estado angolano ainda não perdeu e não vai perder por algum momento a bússola daquilo que é o combate ou o controle da criminalidade. Ainda não temos um nível, um número assim tão assustador. O problema aqui é o móvel, o modus operandi com que os delinquentes ou os marginais levam a cabo para praticarem as suas ações criminosas que trazem consigo consequências nefastas.
O jurista remete o problema da criminalidade à consistência das famílias.
Se as famílias desempenharem cabalmente os seus papéis enquanto agente primário de socialização, concretamente que essas pessoas dificilmente serão inseridas na sociedade já delinquentes. Ora, enquanto a família não desempenhar fundamentalmente esses seus papéis de educar e não só de procriar, infelizmente continuaremos a ter delinquentes a nível da sociedade.
Debate sobre combate à criminalidade em Angola, uma iniciativa do CIP nas redes sociais, espaço Turbilhão da Sociedade, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós pedimos, entretanto, ao Teodoro Albano para nos falar da situação do crime na Huila. Ele disse-nos que aumentam os pedidos para mais policiamento em muitos bairros dos municípios da província da Huila devido ao sentimento de insegurança que aumenta todos os dias. Teodoro.
Assaltos à mão armada, roubos e até assassinatos são ameaças reais em muitas zonas, sobretudo nos subúrbios, onde se concentra grande parte da população. O cidadão Pedro Sacramento, no bairro de La Lula, manifesta a sua inquietação.
Há, na verdade, entre nós, um sentimento de preocupação. Instaura-se entre nós um sentimento de insegurança. Temos ouvido falar de assaltos, mas as coisas vão se agravando. Portanto, as pessoas estão aqui tão preocupadas, mas pensamos que a polícia vai fazer a sua parte, vai redobrar esforço e vermos se eliminamos tais acontecimentos.
Para a Polícia Nacional, o combate ao crime é uma prioridade, mas isto deve passar pela intervenção de outros agentes do Estado na introdução de políticas sociais que desencorajam o crime, numa altura em que na Huila se questiona a incapacidade da Polícia Nacional face ao aumento do crime e a insuficiência do número de efetivos, estimado em cerca de 5 mil para pouco mais de 2 milhões de habitantes. A corporação alerta que o combate ao crime não deve ser visto apenas no rácio número de polícias população. Segundo o comandante provincial da Polícia Nacional, comissário Arnaldo Carlos, mais do que o número de efetivos, destaca a colaboração das comunidades no combate ao crime.
O mais importante não é saber qual é o rácio entre a polícia entre o número de polícia e o número de população. O mais importante não é isso. O mais importante não é isso. Porque nunca chegaríamos a um rácio ótimo. Porque todos pensam que a responsabilidade de combater o crime é somente da polícia. Este é o primeiro erro. Portanto, porque se nós não precisaremos desses rastros se as comunidades estiverem organizadas e haver o serviço policial for personalizado.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos com o crime no Namibe. O Armando Xicoca diz-nos que os dados estatísticos criminais revelam que a partir do mês de setembro os principais bairros das cidades e vilas da província passaram a viver insegurança criminal. O Armando Xicoca diz-nos ainda que nos últimos dias houve mesmo vários casos de violação sexual em Moçambiques que estão a causar medo entre as jovens.
Regina, nós que estamos de tarde, saí de 18h05 e ir para casa mais ou menos escuro, dá medo só de pensar que algumas ruas violaram. Eu acho que a polícia deve tomar medida.
Obrigado, estamos aqui a falar com mais uma menina, diga-lhe o seu nome.
Esperança.
O que é a dizer em relação a isso?
Toda menina sente o medo porque foi violada a outra.
Uma das duas vítimas dos últimos dias conta como foram sequestradas, carceradas e violadas por três indivíduos já detidos pela polícia.
Tivemos chamar, novinha, novinha, nós não aceitamos. Depois ele estava aí na casa da minha amiga. Depois paramos. Depois falamos assim, nós queremos três meninas para nos cozinhar a massa. Mas o moço nos mandou rápido. Depois o moço veio e me deu chapada. Mas o moço não estava até para aquele. Você só sai aqui quando você cozinha a massa. Depois o moço veio e me deu...
Isso na rua ou em casa?
Na rua. Depois o moço ficou de estrada. Nós corremos, me deu corrida. Como deu com pedra, eu não aguentei mais a parede. Depois sentei. Minha amiga lhe agarraram, começou a lhe bater. Depois outro moço falou assim, não te avisei já. Ele me pegou, me deu chapada. Com a chapada, me levou até na casa dele.
Isso era de dia ou não?
Era de dia, 13 horas. Depois me levou na casa dele, me fechou lá, depois chamou...
Não havia nenhuma pessoa que viu a ser agredido?
Nos viram, mas não tiveram a acudir. Chegaram no quintal, me fecharam lá a porta.
Eram quantos?
Eram três. Me amarraram, me tiraram roupa, me dormiram. Viu esse moço me dormiu, viu esse moço me dormiu, viu esse moço me dormiu. Depois saí de lá fora do quintal, encontro com o moço, amigo do meu irmão. Agora eu vou na polícia. Nós fomos na polícia com a minha amiga, explicamos na polícia, depois me levaram no hospital. Depois polícia, à madrugada, foi na casa deles, agarraram. Depois me chamaram para mostrar que os moços são eles.
Uma destas raparigas violadas nos últimos dias veio sofrer perseguição de um outro grupo de cinco supostos delinquentes solidários com os amigos detidos. Além dos primeiros três, a polícia capturou cinco que também agrediram a vítima na escola, prefazendo o total de 8. Três outros, ainda mesmo ontem, segunda-feira, voltaram a agredir uma das vítimas, ameaçando queimá-la com gasolina se os 8 detidos não forem soltos. O caso foi apresentado uma vez mais à polícia e os três presumíveis delinquentes foram capturados ainda na manhã desta terça-feira. Moçambique, Voz da América, Armando Xicoca.
Nossa página esportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje entra-se na terceira jornada da fase de grupos, portanto meio caminho andado, e hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Talvez o grande jogo do dia de hoje seja aquele na Alemanha entre o Bayer Leverkusen e o Tottenham de Inglaterra. É um jogo do grupo E, onde está tudo renhido. Tottenham está em segundo com 4 pontos, Bayer está em terceiro com 2, portanto Bayer em posição mais difícil. O grupo é comandado pelo Mónaco, mas apenas com 4 pontos. E Mónaco está na Rússia para defrontar o CSKA com 1 ponto. Aqui neste grupo, portanto, tudo em aberto. Do primeiro ao último, apenas uma diferença de 3 pontos. No grupo F, Real Madrid deve ter tarefa fácil frente ao Legia Varsóvia. Real tem 4 pontos, Legia tem 0. E o jogo é em Madrid. Cheira a cabazada. Sporting de Portugal recebe o Borussia Dortmund. Borussia também tem 4 pontos. O Sporting tem 3. O treinador do Sporting é Jorge Jesus. Está suspenso para este jogo? É, mas deu a sua opinião.
Um jogo como é normal quando tu estás numa Champions, onde jogas e onde estás num grupo onde ditou dois adversários mais fortes da Europa. Portanto, sabemos que vamos ter um adversário forte. Confiamos plenamente nas nossas capacidades. Sabemos que amanhã o jogo, tanto para o Dortmund como para o Sporting, estes dois jogos que ambos têm que jogar, pode ser determinante para a qualificação. Tenho quase a certeza que vai haver golos de ambas as equipas. E eu, a certeza que eu não tenho é qual vai ser o resultado. Mas nós vamos fazer tudo para que sejamos melhores e para que possamos vencer daqui este jogo, porque é um jogo importante. não é? O mais importante é ganhar, como é óbvio, não é? Mas não perdendo também é importante, seja dentro ou seja fora, porque isto não é um campeonato, isto é um torneio, não é? Um torneio com quatro equipas, que é muito importante não perder.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting. Outra equipa portuguesa, o Porto tem um jogo vital no grupo G. Porto tem apenas um ponto, Brugge tem zero. Este grupo é comandado pelo campeão inglês, o Leicester, que no campeonato inglês vai muito, muito, muito mal, mas que na Liga dos Campeões vai muito bem, muito obrigado. Comanda o grupo com 6 pontos e hoje recebe o Copenhague com 4. Portanto, ao olhar para estes pontos, o Porto não tem margem para dar erro. No grupo H, os dois líderes, Sevilha e Juventus, jogam fora. Sevilha, com 4 pontos, está na Croácia a defrontar o Dinamo com 0. Nada, nenhum para mostrar. E Juventus, Juve, tem tarefa mais difícil. O Juve tem 4 pontos, está em França a defrontar o Lyon com 3. Amanhã há mais, incluindo um apetitoso Barcelona-Manchester City. Manchester City, que anunciou que o ano passado teve receitas de 479 milhões de dólares para um lucro de 24 milhões de dólares, ou seja, uma margem de lucro de 5%. Esta é a Voz da América, ao microfone convosco, João Santa Rita. No Brasil, há de novo manifestações contra o governo do novo presidente Michel Temer.
Eu não vou pagar a conta!
Eu não vou pagar a conta!
Da lambança dos políticos!
Da lambança dos políticos!
O governo Michel Temer volta a ser alvo de manifestações no Brasil. Desta vez, populares, acompanhados de estudantes e movimentos jovens, saíram às ruas em algumas capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, em protesto contra a proposta de limite de gastos da presidência. Eles também voltaram a exigir a renúncia do PMDBista.
Era o Patrick Vaz a mandar-nos um cheirinho de uma reportagem que ele vai enviar, já temos aqui connosco para a nossa segunda meia hora, uma reportagem bem mais alargada sobre a situação no Brasil. Nessa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter reportagens também de Moçambique, vamos saber o que se passa com o PAICV em Cabo Verde e mais. Isso na nossa segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Eu vou-me despedir, até amanhã. Vamos ficar com a música de Paulo Flores.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda bici casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão, nem todo bicho arde. Nem toda a distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na senzala. Embriagado poeta que fala de amor na senzala. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. O canuco na maguela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é borda, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão.
todo bicho, em todo bicho, em todo bicho.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de outubro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças do governo e da coligação apertam cerco a Mosul. Governo afegão efetua contactos com os talibãs. Estados Unidos, é já amanhã o debate final entre Donald Trump e Hillary Clinton. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Sidraque Franklin, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O primeiro-ministro moçambicano mostrou-se convicto que um dia a verdade sobre a morte de Samora Machel será conhecida por todos, sendo que o desfecho das investigações continua a prioridade para o governo moçambicano. Carlos Agostinho do Rosário falava na cerimónia de homenagem ao antigo presidente moçambicano, no 30º aniversário da sua morte. Alfredo Júnior.
Durante a homenagem ao primeiro presidente de Moçambique, que ocorreu esta segunda-feira em Buzine, local da queda do avião presidencial há 30 anos, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário mostrou-se convicto que um dia a verdade sobre a morte de Samora Machel será conhecida por todos, sendo que o desfecho das investigações continua prioridade para o governo moçambicano.
É a nossa convicção de que Samora Machel foi assassinado pelo inimigo da autodeterminação, pelo inimigo da paz, pelo inimigo da igualdade. Nós, moçambicanos, manifestamos a nossa convicção de que a verdade sobre o bárbaro assassinato de Samora Machel será um dia conhecida pelos povos da região, do mundo em particular, pelo povo moçambicano. Moçambique, desfecho do dossiê sobre a morte de Samora Machel, continua a ser uma prioridade nacional.
Após a cerimônia, Graça Machel falou à imprensa, tendo mostrado satisfeita pela forma como a vida e obra de Samora Machel está a ser exaltada, porém chamou a responsabilidade aos governos de Moçambique e África do Sul em relação ao facto de, passados 30 anos, o inquérito sobre o acidente de Mbuzini não ter sido concluído.
Eu prefiro não falar nisso.
Doutora Graça,
porque já foram repetidas vezes feitos compromissos de que não vamos descansar enquanto a verdade não for conhecida. Já foram vários presidentes, o presidente Nelson Mandela, o presidente Thabo Mbeki, o presidente Jacob Zuma, os presidentes de Moçambique, desde Joaquim Chissano, Armando Guebuza, todo mundo já disse isto. Portanto, eu só vou acreditar quando vir o resultado. Mesmo que tenha havido erros, os erros não justificam que o avião tivesse caído. Por isso que eu digo, as investigações são inconclusivas até hoje. É responsabilidade dos dois governos, do governo de Moçambique em primeira mão, porque ele é presidente de Moçambique, e do governo da África do Sul, porque ele caiu neste país. É responsabilidade dos dois governos, de facto, demonstrarem que estão a trabalhar incansavelmente para trazer a verdade ao de cima.
Samora Machel Jr., filho do primeiro presidente, recordou a heroicidade do seu progenitor e o papel por ele desempenhado para que a paz e a harmonia reinasse no seio do povo da África Austral. Samito destacou que só com o restabelecimento da paz no país é que se estará a prestar o devido tributo a Samora Machel.
Eu acho
que não haverá melhor forma de respeitar e prestar tributo a ele e a todos que pereceram aqui, do que tudo fazermos para alcançar a paz em Moçambique. É uma obrigação e uma responsabilidade histórica que a nossa geração tem para com Samora Machel.
Mais de 4 mil pessoas, entre moçambicanos e sul-africanos, tomaram parte nesta cerimônia de homenagem a Samora Machel, cujo ponto alto será 19 de outubro, data em que se assinalam 30 anos após a ocorrência desta tragédia. De Mbuzini, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Moçambique, onde a Liga dos Direitos Humanos se diz preocupada com o aumento da população penitenciária, constituída maioritariamente por jovens, como consequência, diz, do elevado custo de vida e da tensão político-militar. Ramos Miguel.
A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, afirmou que nos últimos tempos a criminalidade tem vindo a aumentar em Moçambique como consequência do custo de vida.
As pessoas não trabalham, as pessoas não cultivam, as pessoas são forçadas a viverem de maneira fraudulenta. É por causa da guerra. Não há produção, a vida é extremamente cara, há um aumento da criminalidade.
Nas cadeias é um problema muito sério, não há direitos humanos, os presos são tratados como de animais fossem.
Mabota considerou que isso é preocupante porque muitos dos reclusos são jovens. O ministro moçambicano da Justiça, Isaac Xande, reconhece o facto.
Dos 17.629 reclusos registados, 10.853 são jovens de idades compreendidas entre 16 a 21 anos. Então, quer dizer, aqui, desde logo, demonstra-se a necessidade de o sistema penitenciário dotar-se de meios adequados que permita, sobretudo, recuperar, reabilitar, reintegrar socialmente estes jovens.
Entretanto, o jurista Egídio Plácido disse ser necessário avançar-se para um processo de reformas profundas do sistema penitenciário moçambicano.
Há muita gente na cadeia que podia estar fora a exercer outras atividades, tais como atividades cívicas. Andamos com os hospitais sujos, andamos com as estradas sujas, enquanto há muita gente na cadeia que nada faz, que nada produz.
Relativamente a este aspecto, o governante moçambicano também está de acordo.
Tem que se fazer uma profunda reforma, temos que melhorar as condições em que o nosso sistema penitenciário se encontra e é nesse âmbito, por exemplo, que hoje discutimos muito, chamadas penas alternativas à pena de prisão.
Xande referiu que, para além disso, estão também em curso outras atividades ao nível do ensino.
Nós temos estabelecimentos penitenciários onde são lecionados desde a 7ª classe até a 12ª classe. E, por outro lado, para além das atividades de ensino que nós temos nos estabelecimentos penitenciários, nós também temos atividades de ensino técnico ou profissional. Nós temos, por exemplo, uma parceria com o INEF, de lá do Ministério do Trabalho, que permite realizar algumas ações de formação em vários domínios, eletricidade, mecânica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde foram hoje empossados os novos ministros do 16º Governo Constitucional, e isso na sequência da remodelação apresentada pelo Primeiro-Ministro Patrice Trovoada. Oscar Medeiros tem mais detalhes.
Dos 6 ministros empossados pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, 3 fizeram a sua estreia neste 16º Governo, liderado por Patrício Trovoada, e são figuras que já estiveram na estrutura do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomense. Os outros 3 ministros, empossados hoje pelo chefe de Estado são-tomense, já pertencem a este governo desde a sua formação em novembro de 2014, mas os seus ministérios foram agora reestruturados no âmbito da remodelação governamental. Neste grupo, o destaque vai para o novo Ministério das Finanças, que engloba agora a pasta do Comércio e Economia Azul. Para o analista político são-tomense, Walter Vera Cruz, é aí onde se concentra o maior peso desta remodelação governamental.
A própria Economia Azul, como nós sabemos, ela representa uma nova forma de dinâmica económica mundial que vem permitir São Tomé e Príncipe virar no sentido da procura de novo processo de financiamento de sua economia própria. A Economia Azul, ela representa uma nova forma de agregação e de transformar os recursos naturais, esses recursos que nós temos, em forma de sustentar a nossa economia. Eu penso que essa transformação, esta nova dinâmica, vem nesse sentido e criar aqui uma sinergia que permite São Tomé e Príncipe encontrar e dar satisfação a todos os objetivos preconizados.
Walter Veracruz diz ainda que esta remodelação governamental é vista como o último trunfo do primeiro-ministro Patrice Trovoada para dar resposta às promessas eleitorais da ADI depois de 2 anos de governação.
Parece-me que é feito esse percurso de 2 anos, não é? Foi feito o balanço e provavelmente em alguns aspectos era preciso melhorar. E vem nessa sequência, não só na dinâmica que eu penso que pretende introduzir a nível ministerial, na redução não só dos ministérios, que tem muito a ver com os recursos que aqui pode-se poupar, mas também o próprio processo que vai permitir concentrar alguns setores num só ministério, de forma a dar uma nova dinâmica, uma forma de dar respostas aos objetivos preconizados, não só nas eleições legislativas, mas um pouco a ver também com aquilo que foi prometido nas eleições presidenciais, onde o ADI aparece a apoiar o presidente, o atual presidente, e que prometeu algumas mudanças, algumas alterações que permitisse haver aqui a sintonia entre o presidente e o governo.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Passagem agora a Cabo Verde, aqui na Voz da América. No arquipélago, pouco mais de um mês após a presidente do PICV colocar o seu cargo à disposição, depois de derrotas nas legislativas de março e autárquicas de setembro, o Conselho Nacional do Partido, que esteve no poder nos últimos 15 anos, decidiu realizar eleições antecipadas para escolher um novo líder. Janira Opfer Almada, que recebeu o apoio daquele órgão para manter-se à frente do partido até às eleições e o Congresso Extraordinário, marcado para janeiro, pode recandidatar-se, mas já tem um adversário, tal como diz o Álvaro Lugero Andrade.
O Congresso Extraordinário de 29 de janeiro vai consagrar o novo líder do PICV, principal partido na oposição em Cabo Verde, a ser escolhido pelos militantes em eleições antecipadas. A decisão foi tomada neste domingo pelo Conselho Nacional do Partido, que esteve no poder de 2001 até março passado e que perdeu este ano as eleições legislativas e autárquicas para o MPD e viu Jorge Carlos Fonseca, apoiado pelo partido no poder, reeleger-se como Presidente da República. Filomena Vieira, porta-voz do partido, garante que a reunião em que foram analisadas as derrotas eleitorais procurou olhar para o futuro do PICV.
Neste momento, o PICV está preparadíssimo para, se quiserem, iniciar o papel de oposição democrática de forma sistematizada, permanente e muito atenta.
A presidente cessante, que não se demitiu depois das derrotas, mas apenas colocou o cargo à disposição, Janira Offer Almada, deverá apresentar a sua candidatura, de acordo com fontes do PICV, que antevém, no entanto, um forte combate com o antigo secretário-geral Júlio Correia, que já se mostrou disponível. Correia tem mantido um intenso programa de contactos com as bases desde há meses e deverá garantir o apoio da sensibilidade próxima ao antigo candidato à liderança do partido Tambarina, Felisberto Vieira Lopes. Offer Almada, por sua vez, apontada como herdeira da sensibilidade do antigo líder do PICV e primeiro-ministro José Maria Neves, desde que concorreu à presidência do partido há 2 anos, deve manter a sua base eleitoral. Analistas questionam agora se os militantes vão dar mais um voto de confiança depois de Janir Offer Almada ter conduzido o PICV a 3 derrotas ou se decidirão por oferecer a Júlio Correia, um dos antigos colaboradores próximos de José Maria Neves e antigo secretário-geral do partido, a oportunidade de dirigir os Tambarinas agora na oposição. As eleições diretas para a presidência do PICV não foram ainda marcadas, mas devem acontecer em janeiro.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Vamos passar agora aqui na Voz da América ao Brasil, onde o governo Michel Temer volta a ser alvo de manifestações. Desta vez, estudantes e movimentos jovens saíram às ruas em algumas capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, em protesto contra a proposta de limite de gastos da presidência. Patrick Vaz, com pormenores.
Eu não vou pagar a conta.
Eu não vou pagar a conta.
Da lambança dos políticos.
Da lambança dos políticos.
O governo Michel Temer volta a ser alvo de manifestações no Brasil. Desta vez, populares, acompanhados de estudantes e movimentos jovens, saíram às ruas em algumas capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, em protesto contra a proposta de limite de gastos da presidência. Eles também voltaram a exigir a renúncia do PMDBista. A medida, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, impõe um congelamento de gastos do governo federal por 20 anos. Os manifestantes entendem que a proposta reduz os gastos com saúde e educação, como explica a universitária Marcela Soares.
A PEC 241, assim como outras medidas colocadas por esse governo ilegítimo do Temer, como a MP 746, que dá a reforma do ensino médio, como a PL 257, como a PL 4567, que foi também aprovada na Câmara há poucas semanas atrás, elas colocam, na verdade, um projeto para a educação que sucateia tudo que foi construído nos últimos anos. Assim. O mínimo que a gente conseguiu de uma popularização maior da universidade, uma entrada maior do povo dentro das salas de aula, todas essas medidas, elas retiram esses direitos.
A aposentada Eduirdes Lempe também chama a atenção para as possíveis mudanças na saúde pública. Ela trata um câncer de mama pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e teme não conseguir terminar o tratamento com as mudanças propostas pelo governo.
Eu sou usuária do SUS, tive câncer de mama, tenho ainda mais 2 anos e meio de tratamento, todo o meu tratamento é feito pelo SUS, é um direito legal, e corro o risco de não ver meu tratamento chegar até o final, porque eles querem acabar com o SUS, a farmácia popular e os exames. Eu sinto o efeito dessa medida, onde eu faço tratamento, pela quantidade de gente que eles têm que atender, porque os hospitais públicos no interior já estão fechando. Alguns remédios já estão faltando. Algumas cirurgias não estão sendo marcadas porque eles estão cortando os recursos. A situação é muito grave, a população ainda não tomou consciência do risco que estamos todos correndo.
Nenhum incidente foi registrado nas capitais, de acordo com a polícia. Um novo ato contra o governo Michel Temer está marcado para a próxima segunda-feira. Repórter Patrick Vaz.
Com os olhos postos nas eleições presidenciais americanas, o mundo tem vindo a seguir atentamente os planos da democrata Hillary Clinton e do republicano Donald Trump para lidar com o terrorismo e com outras questões globais. Mas de que modo os dois candidatos veem o mundo e qual o seu posicionamento em matéria de política externa, desde as alianças internacionais à luta contra o Estado Islâmico? A Aliança Atlântica, a NATO, criada há 67 anos, foi tema na amarga campanha presidencial americana.
We've got to work more closely with our allies, and that's something that Donald has been very dismissive of.
Temos que trabalhar mais de perto com os nossos aliados, e isso é algo que o Donald não compreende.
Já Donald Trump tem uma opinião diferente.
We've been working with them for many years, and we have the greatest mess anyone's ever seen.
Temos vindo a trabalhar com eles desde há muitos anos, disse Trump, e temos a maior confusão jamais vista. As diferenças em relação ao empenhamento da América na NATO, diz o cientista político Jeremy Meyer, põem em destaque as visões mundiais dos dois candidatos.
I think Trump is a nationalist. He's a populist, whereas Hillary Clinton is an internationalist.
Penso, disse Meyer, que Trump é um nacionalista, um populista, enquanto Clinton é uma internacionalista, multilateralista. Trump defende um aparelho militar mais forte e promete uma política externa baseada nos interesses americanos. Clinton promete usar todos os mecanismos do poder, da diplomacia ao desenvolvimento, para fazer avançar a política externa americana. Esse contraste de posições levou a divergências acerca da política para com adversários, tais como a Rússia.
I don't know, Putin. I think it would be great if we got along with Russia, because we could fight ISIS together.
Eu não conheço o Putin, disse Trump. Acho que seria bom darmos de bem com a Rússia para lutarmos juntos contra o Estado Islâmico. Quanto a Hillary Clinton, tem uma atitude mais firme.
I've stood up to Russia, I've taken on Putin and others.
Fiz frente à Rússia, já enfrentei o Putin e outros e falo-ei como presidente.
Os dois candidatos discordam também acerca do acordo nuclear com o Irão. Trump considera-o como um mau negócio para os Estados Unidos. Clinton diz que ele travou o programa nuclear de Teherão. No que diz respeito a derrotar o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, uma questão importante para os americanos, as divergências são bastante claras.
I don't like Assad at all, but Assad is killing ISIS. Russia is killing.
Eu não gosto de Assad, disse Trump, mas Assad está a acabar com o Estado Islâmico. A Rússia e o Irão também estão a acabar com eles. E só apareceram por causa da fraqueza da nossa política externa. Já a posição de Clinton é bastante diferente.
Russia hasn't paid any attention to ISIS. They're interested in keeping Assad in power.
A Rússia não quer saber do Estado Islâmico, quer manter Assad no poder. Quando era secretária de Estado, defendi e continuo a defender uma zona de exclusão aérea.
Mas, em última análise, à semelhança de eleições anteriores, os americanos estão mais interessados na criação de empregos ou na economia do que na política externa. Aqui Washington, Voz da América. Forças iraquianas e curdas afirmaram que reconquistaram dezenas de localidades nos arredores de Mossul na sua ofensiva para libertar a cidade dos militantes do Estado Islâmico. Ofensiva apoiada por bombardeamentos aéreos da coligação, liderada pelos Estados Unidos, e envolvendo também forças tribais sunitas e milícias xiitas, entrou hoje no seu segundo dia. Para já, os confrontos verificam-se na periferia de Mosul e o avanço em três frentes diferentes prossegue também a ritmos diferentes. Aqui em Washington, o presidente americano Barack Obama afirmou que se tratará de uma luta difícil, mas manifestou-se convicto de que o Estado Islâmico será derrotado naquela cidade. A leste da cidade, as forças curdas avançaram rapidamente, mas no sul, as forças do exército iraquiano estão a progredir mais lentamente, visto que têm que percorrer cerca de 40 km de percurso. No primeiro dia da ofensiva, o exército iraquiano, apoiado por milícias xiitas, ocupou três localidades que estavam nas mãos do Estado Islâmico. O presidente curdo, Massoud Barzani, afirmou que a coligação já libertou 200 km² de território e acrescentou que Mosul será também libertada. Entidades oficiais iraquianas disseram, entretanto, que não se verificarão ataques aéreos sistemáticos contra a cidade para diminuir as baixas entre os cerca de 1 milhão de civis que lá residem. Trata-se da operação militar mais complexa no Iraque, desde que as forças de combate americanas deixaram o país, e envolve 94 mil soldados iraquianos, cerca de 90 aviões da coligação e milícias sunitas e xiitas. Passagem agora aqui na Voz da América ao Quênia, alegando questões de segurança. O país diz que tem planos para encerrar o campo de refugiados de Dadaab. Lá vivem 300 mil refugiados. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
No ano passado, mais de 160 mil refugiados de Dadaab chegaram a Kismayo, na região somali da Jubalândia. Alguns dizem que escolheram partir porque as organizações humanitárias cortaram a ajuda alimentar. Na cidade, os que não tinham familiares ficaram em acampamentos muito cheios. Haubi Abdullahi Aden viveu 25 anos em Dadaab. Ela está arrependida de ter regressado à Somália. Tivemos promessas de muitas coisas, que teríamos uma casa com o básico. Agora não temos casa de banho, água, nem a casa. As promessas das Nações Unidas sobre educação, saúde e emprego, algo que poderia fazer a nossa vida avançar, não foram cumpridas, reclama Ruby. A principal preocupação dela é a educação dos seus 7 filhos, 6 deles nascidos no Quênia. Em Kismayo, não há boas escolas, diz. Gostaria de retornar a Quênia para que eles possam estudar, mas a situação não permite, acrescenta. Em Kismayo, os serviços públicos não podem absorver todos os retornados do Quênia. A cidade, relativamente pacífica, alberga 40 mil deslocados internos que fugiram da guerra na Somália. Diariamente, mais pessoas chegam.
Every day the population is increasing from the returnees and the needs also increases the same.
Aways Ahmed Abdi, do Conselho Americano de Refugiados, diz que a sua organização não tem equipamento nas clínicas para tratar os regressados. Todos os dias a população aumenta e as necessidades também. Em alguns casos, 100 pessoas vêm à clínica num dia e não há condições, diz Abdi. Por agora, as autoridades de Kismayo suspenderam a recepção de mais regressados até a comunidade internacional e o governo somali satisfazerem as necessidades dos que presentemente vivem nos acampamentos.
Obrigado, Amâncio Miguel. No Ghana, responsáveis policiais pretendem encontrar-se ainda esta semana com dirigentes da comunidade muçulmana para tentar assegurar a realização de eleições presidenciais, parlamentares e locais marcadas para 7 de dezembro próximo. Paulo Oliveira.
A afirmação foi feita pelo porta-voz da polícia, Seth Zastor, após um recente encontro entre John Kudator, o inspetor-geral da polícia, e a conferência dos bispos católicos. As partes interessadas com que a polícia se avistou incluem a Comissão Nacional dos Mídia, os meios de comunicação, o Conselho Nacional de Paz, vários grupos políticos e ainda o Conselho Cristão do Ghana. Arthur indicou que a polícia iniciou uma campanha nacional de educação, utilizando plataformas da mídia para envolver o público sobre a necessidade de assegurar um processo eleitoral pacífico. A polícia referiu ainda, a mesma fonte, retirou os agentes da polícia dos 12 candidatos presidenciais que foram desclassificados pela Comissão Eleitoral por não cumprirem os requisitos estipulados por aquela instituição. Os apoiantes dos candidatos presidenciais desqualificados criticaram a polícia por terem retirado os agentes de proteção, sustentando que a decisão foi prematura. Consideram eles que, uma vez que alguns deles contestam em tribunal a desqualificação, a polícia deveria ter aguardado pela decisão judicial, o que não aconteceu.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página esportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje entra-se na terceira jornada da fase de grupos, portanto, meio caminho andado. E hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Talvez o grande jogo do dia de hoje seja aquele na Alemanha entre o Bayer Leverkusen e o Tottenham de Inglaterra. É um jogo do grupo E, onde está tudo renhido. O Tottenham está em segundo com 4 pontos. Bayer está em terceiro com 2, portanto, Bayer em posição mais difícil. O grupo é comandado pelo Mónaco, mas apenas com 4 pontos. E Mónaco está na Rússia para defrontar o CSKA com 1 ponto. Aqui neste grupo, portanto, tudo em aberto. Do primeiro ao último, apenas uma diferença de 3 pontos. No grupo F, Real Madrid deve ter tarefa fácil frente ao Legia Varsóvia. Real tem 4 pontos, Legia tem 0. E o jogo é em Madrid. Cheira a cabazada. Sporting de Portugal recebe o Borussia Dortmund. Borussia também tem 4 pontos. O Sporting tem 3. O treinador do Sporting é Jorge Jesus. Está suspenso para este jogo? É, mas deu a sua opinião.
Um jogo como é normal quando tu estás numa Champions, onde jogas e onde estás num grupo onde ditou dois adversários mais fortes da Europa. Portanto, sabemos que vamos ter um adversário forte. Confiamos plenamente nas nossas capacidades. Sabemos que amanhã o jogo, tanto para o Dortmund como para o Sporting, estes dois jogos que ambos têm que jogar, pode ser determinante para a qualificação. Tenho quase a certeza que vai haver golos de ambas as equipas e eu, a certeza que eu não tenho é qual vai ser o resultado, mas nós vamos fazer tudo para que sejamos melhores e para que possamos vencer daqui este jogo, porque é um jogo importante, não é? O mais importante é ganhar, como é óbvio, não é? Mas não perdendo também é importante, seja dentro ou seja fora, porque isto não é um campeonato, isto é um torneio, não é? Um torneio com 4 equipas, que é muito importante não perder.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting. Outra equipa portuguesa, o Porto, tem um jogo vital no grupo G. Porto tem apenas 1 ponto, o Brugge tem 0. Este grupo é comandado pelo campeão inglês, o Leicester, que no campeonato inglês vai muito, muito, muito mal, mas que na Liga dos Campeões vai muito bem, muito obrigado. Comanda o grupo com 6 pontos e hoje recebe o Copenhague com 4. Portanto, ao olhar para estes pontos, o Porto não tem margem para dar erro. No grupo H, os dois líderes, Sevilha e Juventus, jogam fora. Sevilha, com 4 pontos, está na Croácia a defrontar o Dinamo com 0. Nada, nenhum para mostrar. E Juventus, Juve, tem tarefa mais difícil. O Juve tem 4 pontos, está em França a defrontar o Lyon com 3. Amanhã há mais, incluindo um apetitoso Barcelona-Manchester City. Manchester City, que anunciou que o ano passado teve receitas de 479 milhões de dólares para um lucro de 24 milhões de dólares, ou seja, uma margem de lucro de 5%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo aqui na Voz da América para passarmos a palavra ao Paulo Oliveira para mais 30 minutos de emissão em português para a África da Voz da América. Fique connosco.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook, Instagram e no WhatsApp, através do número mais 1-908-652-4584. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Céu limpo, temperatura é de 28 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Mariana Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Cedric Franklin. Temas do dia, forças iraquianas continuam o avanço contra Mosul, empresário americano detido no Irão condenado a 10 anos de cadeia, 18 de outubro de 2016, terça-feira, estaremos com a cena política entre os Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O primeiro-ministro moçambicano mostrou-se convicto que um dia a verdade sobre a morte de Samora Machel será conhecida por todos, sendo que o desfecho das investigações continuam prioridade para o governo moçambicano. Carlos Agostinho do Rosário falava na cerimónia de homenagem a Samora Machel no 30º aniversário da sua morte. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Durante a homenagem ao primeiro presidente de Moçambique, que ocorreu esta segunda-feira em Buzine, local da queda do avião presidencial há 30 anos, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário mostrou-se convicto que um dia a verdade sobre a morte de Samora Machel será conhecida por todos, sendo que o desfecho das investigações continua prioridade para o governo moçambicano.
É a nossa convicção de que Samora Machel foi assassinado pelo inimigo da autodeterminação, pelo inimigo da paz, pelo inimigo da igualdade. Nós, moçambicanos, manifestamos a nossa convicção de que a verdade sobre o bárbaro assassinato de Samora Machel será um dia conhecida pelos povos da região, do mundo em particular, pelo povo moçambicano. Moçambique, desfecho do dossiê sobre a morte de Samora Machel, continua a ser uma prioridade nacional.
Após a cerimônia, Graça Machel falou à imprensa, tendo mostrado satisfeita pela forma como a vida e obra de Samora Machel está a ser exaltada, porém chamou a responsabilidade aos governos de Moçambique e África do Sul em relação ao facto de, passados 30 anos, o inquérito sobre o acidente de Mbuzini não ter sido concluído.
Eu prefiro não falar nisso.
Doutora Graça,
porque já foram repetidas vezes feitos compromissos de que não vamos descansar enquanto a verdade não for conhecida. Já foram vários presidentes, o presidente Nelson Mandela, o presidente Thabo Mbeki, o presidente Jacob Zuma, os presidentes de Moçambique, desde Joaquim Chissano, Armando Guebuza, todo mundo já disse isto. Portanto, eu só vou acreditar quando vir o resultado. Mesmo que tenha havido erros, os erros não justificam que o avião tivesse caído. Por isso que eu digo, as investigações são inconclusivas até hoje. É responsabilidade dos dois governos, do governo de Moçambique em primeira mão, porque ele é presidente de Moçambique, e do governo da África do Sul, porque ele caiu neste país. É responsabilidade dos dois governos, de facto, demonstrarem que estão a trabalhar incansavelmente para trazer a verdade ao de cima.
Samora Machel Jr., filho do primeiro presidente, recordou a heroicidade do seu progenitor e o papel por ele desempenhado para que a paz e a harmonia reinasse no seio do povo da África Austral.
Samito destacou que só com o restabelecimento da paz no país é que se estará a prestar o devido tributo a Samora Machel.
Mas eu acho que não haverá melhor forma de respeitar e prestar tributo a ele e a todos que pereceram aqui do que tudo fazermos para alcançar a paz em Moçambique. É uma obrigação e uma responsabilidade histórica que a nossa geração tem para com Samora Machel.
Mais de 4 mil pessoas, entre moçambicanos e sul-africanos, tomaram parte nesta cerimónia de homenagem a Samora Machel, cujo ponto alto será 19 de outubro, data em que se assinalam 30 anos após a ocorrência desta tragédia. De Mbuzini, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde foram empossados os novos ministros do 16º Governo Constitucional. Isto na sequência da remodelação apresentada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Dos 6 ministros empossados pelo presidente da República, Evaristo Carvalho, 3 fizeram sua estreia neste 16º governo, liderado por Patrício Trovoada, e são figuras que já estiveram na estrutura do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomense. Os outros 3 ministros, empossados hoje pelo chefe de Estado são-tomense, já pertencem a este governo desde a sua formação em novembro de 2014, mas os seus ministérios foram agora reestruturados no âmbito da remodelação governamental. Neste grupo, o destaque vai para o novo Ministério das Finanças, que engloba agora a pasta do Comércio e Economia Azul. Para o analista político são-tomense, Walter Vera Cruz, é aí onde se concentra o maior peso desta remodelação governamental.
A própria economia azul, como nós sabemos, ela representa uma nova forma de dinâmica económica mundial que vem permitir São Tomé e Príncipe virar no sentido da procura de novo processo de financiamento de sua economia própria. A economia azul, ela representa uma nova forma de agregação e de transformar os recursos naturais, esses recursos que nós temos, em forma de sustentar a nossa economia. Eu penso que essa transformação, esta nova dinâmica vem nesse sentido e criar aqui uma sinergia que permite São Tomé e Príncipe encontrar e dar satisfação a todos os objetivos preconizados.
Walter Vera Cruz diz ainda que esta remodelação governamental é vista como o último trunfo do primeiro-ministro Patrício Trovoada para dar resposta às promessas eleitorais da ADI depois de 2 anos de governação.
Parece-me aqui é feito esse percurso de 2 anos, não é? Foi feito o balanço e provavelmente em alguns aspectos era preciso melhorar. E vem nessa sequência, não só na dinâmica que eu penso que pretende introduzir a nível ministerial, na redução não só dos ministérios, que tem muito a ver com os recursos que aqui pode-se poupar, mas também o próprio processo que vai permitir concentrar alguns setores num só ministério, de forma a dar uma nova dinâmica, uma forma de dar respostas aos objetivos preconizados, não só nas eleições legislativas, mas um pouco a ver também com aquilo que foi prometido nas eleições presidenciais, onde o ADI aparece a apoiar o presidente, o atual presidente, e que prometeu algumas mudanças, algumas alterações que permitisse haver aqui a sintonia entre o presidente e o governo.
Oscar Medeiros, a Voz América em São Tomé.
E agora vamos para Cabo Verde. Pouco mais de um mês após a presidente do PAICV colocar o seu cargo à disposição, depois das derrotas nas legislativas de março passado e autárquicas de setembro, o Conselho Nacional do Partido, que esteve no poder nos últimos 15 anos, decidiu realizar eleições antecipadas para escolher um novo líder. Opfer Almada, que recebeu o apoio daquele órgão para manter-se à frente do partido até às eleições e o Congresso Extraordinário marcado para janeiro, pode recandidatar-se, mas já tem um adversário, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
O Congresso Extraordinário de 29 de janeiro vai consagrar o novo líder do PAICV, principal partido na oposição em Cabo Verde, a ser escolhido pelos militantes em eleições antecipadas. A decisão foi tomada neste domingo pelo Conselho Nacional do Partido, que esteve no poder de 2001 até março passado e que perdeu este ano as eleições legislativas e autárquicas para o MPD e viu Jorge Carlos Fonseca, apoiado pelo partido no poder, reeleger-se como Presidente da República. Filomena Vieira, porta-voz do partido, garante que a reunião em que foram analisadas as derrotas eleitorais procurou olhar para o futuro do PAICV.
Neste momento, o PAICV está preparadíssimo para
se quiserem iniciar o papel de oposição democrática de forma sistematizada, permanente e muito atenta.
A presidente Sassanta, que não se demitiu depois das derrotas, mas apenas colocou o cargo à disposição, Janir Offer Almada, deverá apresentar a sua candidatura, de acordo com fontes do PAICV. Que antevém, no entanto, um forte combate com o antigo secretário-geral, Júlio Correia, que já se mostrou disponível. Correia tem mantido um intenso programa de contactos com as bases desde há meses e deverá garantir o apoio da sensibilidade próxima ao antigo candidato à liderança do partido Tambarina, Felisberto Vieira Lopes. Offer Almada, por sua vez, apontada como herdeira da sensibilidade do antigo líder do PAICV e primeiro-ministro José Maria Neves, desde que concorreu à presidência do partido há 2 anos, deve manter a sua base eleitoral. Analistas questionam agora se os militantes vão dar mais um voto de confiança depois de Janir Offer Almada ter conduzido o PAICV a 3 derrotas ou se decidirão por oferecer a Júlio Correia, um dos antigos colaboradores próximos de José Maria Neves e antigo secretário-geral do partido, a oportunidade de dirigir os Tambarinas agora na oposição. As eleições diretas para a presidência do PAICV não foram ainda marcadas, mas devem acontecer em janeiro.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano está à procura de soluções alternativas de financiamento na sequência da suspensão de uma linha de crédito do Brasil para obras públicas, disse o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil anunciou com efeito recentemente ter decidido suspender o pagamento de 4,7 mil milhões de dólares relativos a 25 projetos em países estrangeiros, incluindo Angola e Moçambique. A suspensão do pagamento diz respeito a contratos que foram adjudicados a empresas de engenharia e de construção civil, casos da Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, que estão envolvidas no escândalo de corrupção conhecido no Brasil por Operação Lava Jato. Reconhecendo a existência de constrangimentos há já algum tempo, o ministro angolano disse que o governo tem estado a procurar encontrar soluções alternativas e garantiu estar otimista quanto ao cumprimento dos prazos que foram estabelecidos para a conclusão das obras. Em causa estão obras no polo agroindustrial de Capanda, o aproveitamento hidroelétrico de Lauca, o alteamento e a segunda central da barragem de Cambamba, em Angola, realizadas pela empreiteira brasileira Odebrecht, no total de 808,8 milhões de dólares, ainda por desembolsar. O Brasil estabeleceu um acordo com Moçambique para a exportação de gado bovino destinado à reprodução. Moçambique deve começar a comprar os primeiros lotes de gado brasileiro ainda em 2016, estimando o setor de criação de gado que o país africano tenha potencial para importar até 50 mil animais por ano. Moçambique pretende adquirir animais com bom desempenho, tanto para corte como para produção de leite, para melhorar as manadas de que já dispõe. O Departamento de Saúde Animal brasileiro estabeleceu 26 acordos sanitários com outros tantos países para venda de gado vivo, tendo em dezembro de 2012 sido assinado um desses acordos com Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump, têm amanhã em Las Vegas o último dos seus 3 debates. Isto numa altura em que as sondagens indicam uma margem confortável de favoritismo para Hillary Clinton, João Santa Rita.
É talvez irónico que este último debate seja em Las Vegas, cidade conhecida pelos seus casinos e espetáculos. Se é verdade que os debates podem ser um espetáculo que atrai milhões de telespectadores, é também verdade que esta poderá ser a última cartada de Donald Trump para ele poder lançar os dados de modo acertado para tentar reganhar o terreno perdido nas últimas semanas. Para um milionário que fez parte da sua fortuna em casinos e em espetáculos de televisão, Trump deve, portanto, sentir-se em casa em Las Vegas. O estratega político republicano John Fiery diz que neste último debate os dois candidatos vão ter estratégias diferentes.
I think Hillary is going to play it safe because I think she believes she has the lead. I think Trump is going to go for broke because he believes that he's got.
Eu penso que Hillary vai jogar pelo seguro porque penso que ela acredita que lidera na votação. Penso que Trump vai arriscar tudo porque acredita que tem que recuperar terreno e por isso vai atacá-la.
Make ground and really kind of attack her.
Eram palavras do republicano, do estratega republicano John Fiery. Trump tem ultimamente falado em fraude eleitoral, acusando os meios de informação de estarem coluídos com a campanha de Clinton para divulgarem acusações falsas a seu respeito sobre alegados ataques sexuais a mulheres, acusações essas que levaram a uma queda abrupta nas sondagens. É de prever que no debate de amanhã grande parte do tempo seja gasta a acusações mútuas, talvez com alguma referência a tópicos de política externa, onde o Médio Oriente deverá ser a nota dominante. O analista Jeremy Mayer, da Universidade George Mason, no estado da Virgínia, diz que há diferenças na política externa dos dois candidatos, por exemplo, quanto à participação na NATO, e isso é algo que serve de exemplo às diferenças entre Clinton e Trump.
I think Trump is a nationalist. He's a populist, whereas Hillary Clinton is an internationalist, a multilateralist.
Eu penso que Trump é um nacionalista, um populista, enquanto Hillary Clinton é internacionalista e defende o multilateralismo, disse Mayer. Se é verdade que alguns países seguem com apreensão a campanha eleitoral americana, estas têm também grande impacto económico, conforme nos diz o professor de finanças na Universidade do Iowa, Art Dernev.
Politics affects financial markets much, much more now than, let's say, 10, 20 or 30 years ago.
A política afeta os mercados financeiros muito mais agora do que, por exemplo, há 10, 20 ou 30 anos, disse Dernev. O professor Dernev disse que diretores e administradores de empresas ou grupos financeiros preocupados com os resultados eleitorais atrasam decisões empresariais importantes, como, por exemplo, colocar ou não ações no mercado.
They corporate investment, they start hoarding cash, they don't want to spend. Major corporations delay their.
Eles suspendem os investimentos, acumulam cash, não querem gastar. Grandes companhias atrasam o recrutamento de trabalhadores e de despedimentos. Tudo para eles fica em suspenso.
They're firing decision, everything is on hold for them.
Joel Pracken, da companhia Macroeconomic Advisors, disse que a incerteza afeta também os consumidores, cujas ações têm grande impacto económico.
Buying a car, buying a house, starting a business, managing a business, making investment decisions.
Comprar um carro, comprar uma casa, iniciar um negócio, administrar um negócio, tomar decisões de investimentos. Quando estão incertos sobre o ambiente em que irão tomar essas decisões, há uma tendência natural para se fazer uma pausa, fazer um intervalo e esperar até que as incertezas desapareçam.
I'll be making those decisions. There is a natural tendency to just pause, take a breath, sit on your hands, and wait until the uncertainty clears.
Palavras de Joel Pracken, da empresa Macroeconomic Advisors. E quando é que esse ambiente de incerteza terminará? Alguns analistas fazem notar que isso não irá terminar necessariamente no dia das eleições. Por exemplo, se Hillary Clinton vencer, ela terá que lidar com o Congresso, onde uma ou talvez as duas câmaras poderão estar nas mãos dos republicanos.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. E para hoje vamos falar do relatório da Organização Mundial de Saúde sobre o estado da tuberculose no mundo. E depois vamos falar de alergias. Isto a propósito da chegada da estação quente às zonas para onde transmitimos e o maior uso do ar-condicionado. Convosco está Ana Guedes. A dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, indicam que os países têm que ser mais rápidos para impedir, detectar e tratar a tuberculose, por forma a atingir-se o objetivo de se reduzirem as mortes por TB em 90% e reduzir-se o número de casos em 80%, isto até ao ano de 2030. No relatório de 2016 sobre o estado da doença, destaca-se a desigualdade no acesso ao diagnóstico e tratamento, também uma forma que se sublinha a necessidade de empenho político e do aumento do financiamento para combater a doença. Em 2015, registaram-se 10 milhões de casos de TB no mundo, com 6 países a representarem 60% desses casos, entre eles, em África está a Nigéria e a África do Sul. A tuberculose é causada por uma bactéria que afeta essencialmente os pulmões, mas é uma doença curável e que se pode prevenir. Espalha-se de pessoa a pessoa através do ar. Quando uma pessoa com TB tosse ou espirra ou mesmo cospe, lança germes para o ar. Germes que podem ser inalados por outra pessoa que assim contrai tuberculose. Um terço da população mundial vive com TB ou vive com TB latente, como se costuma dizer. Está infectado, mesmo que não tenha desenvolvido de imediato a doença. As pessoas infectadas com TB têm maior probabilidade de terem outras doenças chamadas oportunísticas por os seus sistemas imunológicos estarem comprometidos. Este é o caso, por exemplo, da SIDA. Como sintomas da tuberculose, temos a tosse, a febre, suores noturnos e a perca de peso. Entre outros, uma pessoa contaminada pode infectar até 15 outras. Por isso, o diagnóstico e tratamento são tão importantes. É que a maior parte dos casos pode ser curado quando se toma de forma apropriada os medicamentos. Agora vamos falar de ar-condicionado, pois está a chegar o tempo de calor nas nossas paragens. Será? Pergunta-se que o ar-condicionado provoca alergias, tosse, espirros ou coceira. Quase metade das pessoas já sofreu com algum tipo de crise alérgica que pode ser desencadeada pelos mais diversos fatores. Mofo, perfume, nozes, pelos, cosméticos, o pólen, o látex, a poeira, um gato e até leite. Até mesmo o calor e o frio podem provocar algum tipo de reação. Na maior parte dos casos, a alergia ataca a pele ou as vias respiratórias, caso da rinite, da asma e da dermatite. Mas um alimento ou um medicamento pode provocar uma reação em todo o corpo. Estes costumam ser os casos, aliás, mais graves. Quem tem alergia desde criança não está condenado a sofrer com isso para o resto da vida. Até pode deixar de ter uma alergia e desenvolver uma outra. Ainda não existe um teste que nos diga tudo o que pode causar alergia numa pessoa, mas existem já alguns exames que ajudam a saber sobre os alergénicos mais comuns, como certo tipo de árvores, relvas e até produtos alimentares. Todavia, voltando à nossa pergunta inicial, de facto, o ar-condicionado não influencia nas alergias. Precisamos, contudo, limpar o filtro e manter uma temperatura agradável. Por outro lado, é um mito dizer-se que antihistamínicos que nós tomamos para as alergias causam soneira. De facto, os antihistamínicos mais modernos não causam sonolência. Verdade sobre as alergias é que o frio ou o calor pode provocar alergia, a chamada urticária. Há produtos de beleza que podem causar alergia, por exemplo, o esmalte das unhas, da mesma forma como a certos alimentos. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Este foi um espaço em que falámos saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que vos envia um abraço de saúde.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com a interpretação Moçambique.
Sunny sky is at the moon, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two and maybe fall in love, just me and you. Show one you seek a chance.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. Forças iraquianas e curdas indicam ter reconquistado dezenas de localidades nos arredores de Mosul na ofensiva para libertar a cidade dos militantes do Estado Islâmico. Ofensiva apoiada por bombardeamentos aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos e envolvendo também forças tribais sunitas e milícias xiitas, entrou no seu segundo dia. Para já, os confrontos verificam-se na periferia de Mosul e o avanço em três frentes diferentes prossegue a ritmos diferentes. Aqui em Washington, o presidente americano Barack Obama afirmou que se trata de uma luta difícil, mas manifestou-se convicto de que o Estado Islâmico será derrotado naquela cidade. Um empresário americano de origem iraniana e o seu pai de 80 anos de idade foram condenados cada um a 10 anos de prisão no Irão, acusados de espionagem. Visto que o Irão não reconhece a dupla cidadania, os dois indivíduos não terão acesso à assistência consular. A Bélgica acusou 4 pessoas de participação e apoio a uma organização terrorista através do financiamento e recrutamento de indivíduos para lutarem na Síria com o Estado Islâmico. O gabinete do acusador público indicou que a acusação seguiu-se uma busca a 15 residências nas cidades de Antuérpia, Gand e Diz, durante a qual foram detidas 15 pessoas para interrogatório. A declaração judicial refere não terem sido encontradas armas ou explosivos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O reequilíbrio da região Ásia-Pacífico é um compromisso essencial que se centra na prosperidade regional e no exercício da vantagem militar dos Estados Unidos, afirmou o secretário da Defesa Ash Carter, a 29 de setembro em São Diego, na Califórnia. A Ásia-Pacífico continua a ser a região mais importante para o futuro da América, sublinhou ele. O reequilíbrio da região Ásia-Pacífico, que o presidente Barack Obama anunciou há 5 anos atrás, inclui componentes diplomáticas, económicas e militares, explicou ainda. Todas as componentes, destacou o secretário Carter, destinam-se a assegurar que a região da Ásia-Pacífico continua a ser o local onde todas as nações possam prosperar, até mesmo na altura da mudança política, económica e de segurança na região. O secretário Carter destacou os desafios de segurança da região, incluindo as ameaças nucleares da Coreia do Norte, que ameaçam os aliados e aumentam as tensões. Outros desafios, referiu, incluem assuntos marítimos que podem prejudicar a prosperidade futura da região, bem como o terrorismo e as ameaças transnacionais. O sector militar dos Estados Unidos, mencionou ainda, enfrenta 5 desafios principais. A agressão e coação russa, a agressividade da China, as provocações de mísseis nucleares da Coreia do Norte, a agressão iraniana e a influência maléfica no Golfo e a derrota do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O reequilíbrio da região da Ásia-Pacífico tem 3 vertentes, explicou o secretário Carter. A primeira fase teve início há 5 anos atrás, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reforçou a postura militar na região. A segunda fase teve início ano passado, quando os Estados Unidos introduziram melhorias qualitativas na sua postura. E a terceira fase, que vai solidificar o progresso feito na primeira e na segunda fase, destacou o secretário. Os Estados Unidos vão continuar a investir e a introduzir melhorias de alta tecnologia no sector militar, para aperfeiçoar a vantagem para que possamos continuar a ser a potência militar mais poderosa na região e parceiro de segurança, acrescentou. O secretário Carter destacou os fortes laços militares que os Estados Unidos possuem com muitos aliados na região. As parcerias regionais da América aumentam em número e em força. Acentuando que o esforço pressupõe abrir o tremendo potencial da região, o secretário Carter concluiu: o reequilíbrio visa o futuro. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte da emissão da Voz da América de terça-feira, 18 de outubro, chegou agora ao fim. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.